acompanhar em direto no YouTube da Renascença, claro.
Renascença, emissora católica portuguesa.
8 da manhã, são 7 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Então, vamos lá saber que notícias é que marcam a atualidade. Sérgio Costa, bom dia.
Bom dia. Justiça portuguesa é fraca no combate à violência doméstica, dizem peritos do Conselho da Europa. Neste jornal, fica a saber como evitar que a Meta use os seus dados para treinar a inteligência artificial.
João Fonseca, no Desporto.
Bom dia, Ana. A reação de Mateus Reis depois do pisão a Belotti e a terceira conferência Bola Branca é hoje.
São as notícias das 8, a edição de Sérgio Costa.
A justiça portuguesa é ineficaz no combate à violência doméstica. Há ainda muito trabalho por fazer. Conclusões de um grupo de peritos do Conselho da Europa que, num relatório hoje divulgado, indica ainda serem brandas as sanções sobre estes crimes. Estes peritos reclamam ações urgentes para forma a colmatar várias lacunas na aplicação da Convenção de Istambul. Daniel Coutrin, assessor técnico da direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, não se mostra surpreendido com estas conclusões.
Não nos surpreendem, até porque a APAV, juntamente com outras organizações, também apresentou estas mesmas conclusões ao Conselho da Europa. Daquilo que achamos e que destacamos que continua a ser fundamental é a formação pela parte dos magistrados e também a área da prevenção.
A posição da APAV. Mas, afinal, João Cunha, em concreto, o que diz este relatório de peritos do Conselho da Europa?
Neste relatório, o grupo de peritos sublinha que há sanções brandas em Portugal e que o sistema judicial continua a deixar as vítimas de violência doméstica e os filhos em situações de grande fragilidade. Reconhecem avanços no combate ao fenómeno, mas descrevem um sistema judicial marcado ainda por atitudes patriarcais, em causa, por exemplo, uma tendência disseminada de atribuir grande importância à proteção e manutenção da família como um todo, à custa dos direitos e interesses das vítimas. O relatório agora conhecido sugere formação obrigatória aos juízes neste domínio e são ainda pedidas penas mais severas e proporcionais ao grau de gravidade das situações. Os peritos do Conselho da Europa defendem ainda a criação de uma linha de apoio à mulher que funcione sem interrupções, o aumento de casas-abrigo e o fim da obrigatoriedade de apresentação de queixa formal para que seja possível o acolhimento em instituições de apoio.
João Cunha e as recomendações de um grupo de peritos do Conselho da Europa para tornar o combate à violência contra as mulheres, a violência doméstica, mais eficaz em Portugal. Contra uma eventual solução de aflitos, Fernando Medina defende não fazer sentido uma frente de esquerda para as eleições autárquicas. No programa Conversa de Eleição da Renascença, o ex-ministro socialista lembra que as eleições locais têm características diferentes das nacionais.
Uma frente de esquerda nas eleições autárquicas não faz sentido. E o pior que poderia acontecer no contexto que nós estamos é procurar aqui uma qualquer resposta dos partidos, uma resposta de aflitos. As eleições autárquicas têm uma especificidade. Em cada eleição é uma eleição. E por isso eu acho que como solução de princípio não deve ser equacionada. Deve ser equacionada numa solução caso a caso.
O socialista Fernando Medina, no programa Conversa de Eleição da Renascença, que conta ainda com Miguel Poiás Maduro, um programa já disponível em rr.pt. São decisivos para a definição de qual o segundo partido mais votado nas legislativas. Começam esta manhã a ser contados os votos dos emigrantes. O processo que vai concluir o desenho do novo Parlamento arranca dentro de uma hora na fila, em Lisboa. Os resultados vão ser anunciados amanhã. O apagão poderá ter custado 2 mil milhões de euros às empresas nacionais. Conclusão de um inquérito da Associação Industrial Portuguesa, segundo o qual a quase totalidade destas empresas, 99%, dizem ter sido afetadas pela falha generalizada de energia de 28 de abril. Em comunicado, a AIP revela que 71% das empresas reportaram falhas em compromissos com clientes, como entregas e serviços. A maioria, 67%, considera que deve ser indemnizada pelo apagão, metade pondera apresentar uma queixa formal. Os atrasos e filas enormes nos aeroportos estão a levar polícias à exaustão. A denúncia é feita pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que já enviou um ofício à Direção Nacional da PSP e à Ministra da Administração Interna. Em causa está o novo sistema de controle de fronteiras, que está a causar picos de longas filas. filas de passageiros. Tempo agora para o desporto, a conferência Bola Branca e reação de Mateus Reis ao caso da Taça de Portugal. São temas em destaque na informação desportiva, João Fonseca.
Foi convidado pela SIC e pela Sport TV a pronunciar sobre o caso do momento, o pisão a Belotti, mas o brasileiro assumiu posição defensiva.
Sobre isso eu não quero comunicar agora, vai haver o momento certo. Se eu vou falar alguma coisa ou não, mas no momento agora não quero falar sobre isso.
Mateus Reis, para quem o Benfica avança com participação disciplinar para a Federação, Maxi Araújo também está referenciado, além da equipa de arbitragem VAR incluído. O Clube da Luz, ainda a propósito da final da Taça de Portugal, faz exposição à FIFA, à UEFA, além de abandonar as reuniões da Liga para a centralização dos direitos de televisão e fecha as portas do estádio a jogos da seleção. Os principais protagonistas do desporto que irão ao longo desta terça-feira passar pelo auditório da Renascença na terceira edição, começa às 9 da manhã.
Obrigado, João Fonseca, com as notícias do desporto, conferência Bola Branca, que pode ser seguida no site da Renascença e também no canal YouTube, a não perder.
A partir das 9 da manhã. Bom, entretanto, Sérgio, recordamos que a Meta, detentora do Facebook e do Instagram, também vai passar a utilizar os conteúdos públicos inseridos nessas plataformas para treinar o seu modelo de inteligência artificial. E supostamente a partir de hoje, não é? Isso é verdade?
Sim, sim, a Meta vai passar a usar os dados públicos dos europeus para ensinar a Meta AI, a sua inteligência artificial, a menos que os utilizadores se oponham. Uhum. E para nos ajudar a perceber como podemos fazer, ou podemos opor-nos a essa possibilidade, temos connosco a jornalista Daniela Espírito Santo. Bom dia, Daniela. Antes de mais, que tipo de dados podem ser usados?
Bom dia. Basicamente todos os conteúdos públicos que estejam nas contas de utilizadores na União Europeia em aplicações como Facebook, Instagram, Messenger ou Threads, ou seja, publicações de texto, comentários, fotografias ou interações. Isto inclui tudo o que for publicado em modo público, bem como qualquer interação que o utilizador tenha com aquele círculozinho azul que vocês já devem ter visto, que agora aparece no WhatsApp e no Messenger. Isso indica que a Meta AI, o chat GPT da Meta, está a conversar com vocês. Todas as interações que tivemos com esse robô de conversação já estão a ser utilizadas para o ensino.
Ou seja, tudo aquilo que nós tornamos público pode ser utilizado, portanto a nossa vida pode ser utilizada. Mas eu posso recusar. Como é que eu posso, ou qualquer um de nós, poderá recusar que os dados sejam incluídos?
Sim, a Meta enviou uma notificação aos utilizadores europeus com um link para um formulário de autoexclusão. Quem não recebeu essa notificação também poderá procurar um e-mail na sua caixa de correio com a mesma indicação e, se não tiver recebido até agora, talvez tenha ido parar à caixa de spam. Quem não recebeu a notificação da Meta pode fazer um pedido de objeção no Centro de Privacidade do Meta através do Instagram, do Facebook ou do Threads, na parte que se chama IA na Meta. Se mesmo assim não conseguir encontrar, temos um artigo publicado no site da Renascença com o link direto para o formulário, que deve ser preenchido até hoje. Basta aceder ao formulário e colocar lá o e-mail que usamos nestas contas e é só mesmo isso. É
hoje,
simples.
Hoje é mesmo a data limite.
É verdade.
Obrigado, Daniela. Portanto, é mesmo a data limite e todo o procedimento está disponível, Ana e Joana, em rr.pt. Sim, sim. Se ainda não o fez e não quer que a Meta utilize os seus dados para treinar a inteligência artificial, tem que se opor. Está tudo explicado em rr.pt.
Mas também, passar por lá. Sim, é passar por lá e ver, não é? Por acaso acabei de o fazer no Centro de Privacidade. Agora, a minha questão é, isso vai evitar alguma coisa? Não, acho que não sei. Até que ponto é que faz a diferença?
Sim, pode barrar, enfim, a utilização dos teus dados para efeitos de treino de inteligência artificial, eventualmente. Exato. Mas pelo menos aqui uma questão de alguma segurança, digamos assim.
Até já, até Sérgio, já. 8 horas, 8 minutos, vamos contar-lhe se que o trânsito está complicado, está. É onde está complicado.
Qual é a melhor solução para o jardim?
Leroy Merlin.
E a resposta está certa!
Quando o exterior pede uma renovação, só há uma solução. Até 17 de junho, aproveita até 40% de desconto em produtos de jardim. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt.
Então, Paulo Soares, conta-nos lá. Bom dia.
Bom dia. Com alguns problemas a norte neste momento, há acidente na Ponto Freixo, na VSAI, fila em A20, sentido sul-norte. Acidente também na A4, depois do Altar, sentido Amarante-Porto, corte via direita, a provocar demora. Em Lisboa também há alguns problemas. Há um acidente na Cril, no Senhor Roubado, é no sentido Sacavém-Algés, corte via esquerda, fila em Sacavém. Acidente também no IC16, antes do acesso à Cril, sentido Belas Pontinha. Acidente ainda não em Santiria, já demora desde Via Longa e Norte-Sul. Há filas ainda no IC19 no Cacém, na A5 na Ribeira da Laje e na A2 nos Foros da Amora. Linha Verde 850-50-10.
Obrigada, Paulo Soares, e até já. Quanto ao tempo para esta terça-feira, temos as temperaturas a subir, à exceção de mais das regiões mais a sul, onde descem ligeiramente em relação a ontem, mas a partir da manhã sobem, e de que maneira em todo o país. Então hoje temos
21 graus de máxima para Aveiro, 24 para Leiria e também para Viana do Castelo e para o Porto, 26 em Lisboa, Coimbra e para a Guarda, 29 de máxima em Faro, Santarém, Viseu, Bragança, Porto Alegre e Setúbal, 30 para Vila Real e também para Braga, 31 em Évora, 32 em Castelo Branco e 33 em Beja, é a cidade mais quente nesta terça-feira. Temos 21 de máxima para Ponta Delgada, 24 de máxima para o Funchal. O tempo, com o apoio do Serum Vino Perfect da Caudalie, previne e corrige todo o tipo de manchas.
Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã.
Bom dia, 3 da manhã.
Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas.
Bom dia, bom dia.
As 3 da manhã.
Adoro muito.
Good morning, yeah.
Na Renascença.
Já se circou extremamente desagradável. E com quem, Joana?
Trago Liliana Filipa.
Ok.
Gosto sempre de pessoas que têm dois nomes.
Também, muito melhor, não é? Sim. Liliana devia ser, porque assim, não é? Poupava-se um. Bom, então, temos aqui uma música até lá que diz assim, a ver se vocês sabem o que é. Diz, posso parecer maluco por causa daquilo que vou dizer. O sol, ela cá está, pode ter um descanso. Eu não sou um balão de ar quente que vai para o espaço. Com o ar, eu não me importo, baby. É, já agora.
Eu acho que é aquela.
Ah, não. Não,
não.
Não.
É que não sei o nome.
Não é Clemente?
Sim. Não, tenho quase certeza.
Ela acertou. Boa.
Isso.
Vamos lá, o extremamente desagradável. Vamos. Edição de terça-feira, com padaria portuguesa e Knorr.
E hoje recebemos alguém que já não víamos por aqui há muito tempo, Liliana Filipa, influencer, empresária, ex-concorrente da Casa dos Segredos, pessoa com dois nomes próprios na esteira de grandes estrelas da nossa praça, como Jorge Gabriel.
Porque ela pode. Porque ela pode.
Yeah. que é isto?
Gostaste, não foi?
Aquela pode.
Isto é o Porque Ela Pode, sim, o podcast da Liliana Filipa.
Ah, ela tem também um podcast, então.
Evidentemente, senão ia estar ilegal, não é? Hoje em dia é obrigatório ter. Antigamente, quando convidávamos amigos de infância para ir lá à casa, oferecíamos lanche. Agora oferecemos a oportunidade de gravar a conversa e publicar para toda a gente ouvir.
Óbvio.
Também trouxe uma companhia muito especial. Para quem não conhece, é a Mónica.
Oi.
É minha amiga desde o 8º ano, portanto, era a pessoa ideal para me deixar à vontade neste novo desafio. A Mónica já trabalha comigo também desde o início da marca. Foi com ela que comecei a produzir os biquínis que vocês tanto gostam, que tanto são adorados em Portugal.
Ah, é? E acredito que agora juntas farão um podcast também adorado em Portugal. Já lá vamos.
Olha, vamos fazer aqui um concurso.
Ok.
Estão prontas?
Uhum.
Vamos. Joana, onde é que se almoça à norueguesa?
Ah, então é,
espera, espera que eu vou dar hipóteses. Será? Hipótese A, em Oslo. Hipótese B, em Bergen. Hipótese C, em Trondheim. Ou hipótese D, em todas as anteriores?
Ah, é D, todas as anteriores.
Errado!
Então...
Porque este Bergen que eu disse não é na Noruega, é Bergen no Alasca.
Estás a brincar comigo.
É bom, então agora perdeste. Sim. Agora uma questão para a Ana. Onde é que se almoça à portuguesa?
Ah, nem preciso de opções, é na padaria portuguesa.
Epá, isto não é justo, isto não é nada justo.
Então...
Isto, olha, se eu disser que se pode almoçar de segunda a domingo, que há sempre dois pratos à escolha e que hoje são caril, tofu e grão e farfalle com salmão.
Estás muito bem, Joana. Mas já não conta para a competição, ganhou a Ana.
Yes!
Também.
Toma!
Bom, eu gostava de proporcionar a alguém, este é um sonho que eu tenho, para
sim,
ver o que é que acham desta
diga,
ideia.
Diga.
Alguém que tenha morrido na década de 70 ou 80, gostava de proporcionar a hipótese de voltar à vida por um dia, só para comentar connosco o que vamos ouvir aqui.
Pá, espetacular. Imagina, a pessoa toda contente, imagina, tipo o Carlos Paião, todo contente, porque ressuscitou,
sim,
a pensar em tudo o que ele podia fazer hoje em dia, e tu assim, não, senta-te aí, Carlos, que tu agora vais ouvir o podcast da Liliana Filipa.
Depois, como influenciadora, eu não tenho limites, né? Eu pois, não tenho limites entre o trabalho e a vida pessoal, onde é que começa um e acaba o outro. Mesmo aos fins de semana, mesmo quando vou viajar, adoro que os meus filhos façam parte da comunicação, porque, olha, às vezes tiro uma fotografia, mesmo para, por exemplo, guardar para mim. Depois está tão giro que me apetece partilhar. Adoro,
claro,
adoro partilhar os meus filhos, adoro que eles apareçam, adoro romantizá-los.
Agora as fotos deles só para nós. Imagino, era o que faltava.
Imagino os pantos dessa alminha, literalmente, não é? Já que faleceu nos anos 80, ao saber que em 2025 há pessoas que não conseguem guardar para elas as fotografias em que os filhos ficam bem. Sentem-se compelidas a mostrar.
Olha, de certa forma é um avanço em relação aos anos 80, não é? O que se passa é que os nossos pais na altura mostravam fotografias nossas em que estávamos péssimas.
Sim,
é, ou não é?
Mas a grande diferença está aí, porque agora não se mostra só a amigos, é para mostrar a qualquer um. Seria o equivalente aos nossos pais em 82 irem ali para o Apollo 70 com um álbum de fotografias, perguntar a quem passa: quer ver os meus filhos? É que eu adoro partilhá-los, adoro que eles apareçam, adoro romantizá-los.
Pessoas que estão à minha volta já sabem à partida que viajas comigo é para criar conteúdo.
É o preço de viajar contigo.
É o preço a pagar pela minha companhia. É
3 reels e 20 fotos.
Imaginem, o que nome é que acabamos de dar aqui ao nosso amigo imaginário vindo do passado?
Ah, já sei, pode ser Paulo Jorge.
Pode
ser. Sabem porquê? Porque me lembro um namorado que tive e por acaso adorava rever. Ai, adorava ver outra vez o Paulo Jorge, tão bonzão que ele era.
Oh Ana, por favor, não vamos objetificar o Paulo
concreto.
Jorge, por favor.
Ai, pronto.
Imaginem o Paulo a descobrir para que servem as férias de hoje em dia. Já não são para descansar, agora são de trabalho. Depois, em princípio, no trabalho é que se descansa. Não sei, é confuso. Antigamente, o único conteúdo que interessava no verão era o da geleira para a praia.
Olha, eu vou passar a fazer isto com vocês.
Então,
querem vir comigo de férias, 3 reels, 20 stories.
Ah, mas é para publicar no nosso Instagram, tipo hashtag pub, hashtag Inês é linda.
Não, é para publicar no meu. Vocês filmam, vocês fotografam, tá, dão-me uvas à boca. Enfim, como se fossem os amigos da Lili quando vão com ela.
Não, calma, também não é assim. Que exagera a Liliana é que lhes dá uvas à boca a eles, entre outras coisas.
A comida é muito importante. Eu também viajei com o meu irmão há pouco tempo para Nova York e o meu irmão só conseguia produzir conteúdo bem alimentado. Então o que é que eu fazia? Enchia-o de fatias de pizza, bem alimentadinha. Ah, barriga cheia e toma, vai Ricardo. Lembro-me de ter ido à Brooklyn Bridge com ele no final do dia, sunset, e ele já estava de barriguinha cheia porque fomos lanchar pizza e ele já estava super motivado a dizer, vá, agora faz isto, agora faz aquilo. Portanto, o segredo é alimentá-los e depois pô-los a trabalhar.
O segredo está na massa.
Lá está,
para
lá está,
para
muito
poupar
bem.
Massa.
Sim, sim,
Liliana,
sim.
Filipe, é que sabem.
Para poupar massa e não ter de contratar ninguém para trabalhar. Pena ao Paulo Jorge vir de um passado tão recente. Ainda assim, nós devíamos ter trazido alguém da Idade Média, quando era normal pagar tudo em géneros, não é? Porque não ia estranhar. Eu dou-te mão de obra, tu dás-me uma saca de cereais, porque na altura também ainda não tinham inventado a pizza.
Primeiro vamos falar de parar uma mala para a neve para uma pessoa como eu, que skincare, maquilhagem, cabelo,
10 looks,
10 mil looks, porque não são só os looks de ski.
Não.
Uma pessoa leva também os looks de neve. Implica sempre o quê? Um esqueza com este pelo, que eu sou obcecada por
por casacões de pelo. Estava de saber como é que geriste casacos de pelo.
Quase chorei por deixar casacos para trás. Eu olhava para aqueles casaquinhos assim, aquele casaquinho que eu deixei para trás. Pá, não dá. Mas é mesmo difícil ser mulher e decidir malas para o inverno.
Mais uma vez, é bem difícil ser mulher.
É tudo sempre.
É difícil.
Sempre.
É difícil.
Sempre. Eu gostava de saber como geriste casacos de pelo. É dos desejos mais estranhos que já ouvimos aqui. Mas enfim, vamos focar-nos no essencial, no quão difícil é ser mulher. Isto é verdade. E não Sim. é tanto por terem piores salários, serem mais precárias ou terem de ser elas a engravidar. É mais pela dificuldade em fazer malas para a neve. Aliás, fazer malas em geral. Seja para Saint Moritz, seja para o Santa Maria.
Estava a fazer a mala da maternidade e estava a fazer o necessaire com os produtos que tenho que levar. Não sei quem. Quero que no momento em que eu chego ao quarto, ou no dia seguinte, quando eu tenha tempo, eu preciso de um momento para mim.
Cuidado.
Tomar banho, usar um bom shampoo, fazer uma máscara.
Tu queres fazer isso no hospital?
Quero. Imagina, acho que estás ali tão assoberbada daquilo que aconteceu.
E vais tipo ter tempo, disponibilidade mental para dedicar os produtos
não
de cabelo? Ok, mas para a máscara e não sei o quê? Vais o teu creminho de ar?
Sim, e uma coisa.
É assim,
spoiler alert.
Necessário ou não ser? Era isto.
Uma de cada vez. Imagina as enfermeiras a entrar no quarto. Viemos dar o primeiro banho e ela, a mim? Eles não, não, ao bebê. Reparem, a premissa não está errada, não é? A amiga da Liliana Filipa, quando tiver tempo, quer cuidar de si. Tudo bem, usar um bom shampoo, uma boa máscara, um sérum. Um erro de cálculo está em achar que vai ter tempo para isso na maternidade. Não, em princípio só vai ter tempo para isso, tipo, 2 anos depois. Eu, caso pudesse voltar atrás e levar uma máscara para o hospital no nascimento dos meus filhos, tinha escolhido uma de Joker ou assim.
Mas porquê uma máscara de palhaço assassino?
É porque quando eles começassem a chorar pela 10ª vez na mesma noite, eu enfiava a máscara e dizia: eu não sei onde está a tua mamã, pequenino. Vou já perguntar a alguém. Agora, Chiu, que eu preciso dormir. Não queres ver-me acordar amanhã com uma cara ainda pior que esta? Pois não. Bom, onde é que nós íamos?
Então, íamos no difícil que é ser mulher.
Ah, pois é, amigas, é mesmo. Não só a fazer malas para a neve, claro, também na própria da neve, em que descer as pistas de ski se revela quase tão duro como enfiar um casacão de pelo num trolley.
Tipo, eu bloqueei, mandei-me para o chão, sentei-me. Chorei tanto, Mónica. Eu acho que chorei tudo o que sofri o mês de janeiro, sabes? Quando acumulas. Não sei o que é que eu sofri exatamente, que eu não sofri isso nada.
E eu choro, choro.
Eu não consigo.
Eu não consigo.
Eu quero, não sei o que. Tipo, mas eu sinto saber. Alívio estar a chorar assim, sabes? Parece que a neve é a minha terapia.
E voltamos ao nosso segmento habitual, não é terapia.
Sim.
Dançar não é terapia, pintar não é terapia, correr também não é terapia, ir à neve não é terapia, embora seja o único que se aproxime do preço da terapia, mas também não é. Por incrível que pareça, só terapia é terapia.
Então, mas espera aí, gravar um podcast pode ser considerado terapia?
Oh, Ana, só se for terapia ocupacional.
Eu estou a fazer este podcast como uma terapia, não sei se estão a perceber. Que eu estou tipo a fazer. Vocês agora vão ser os meus terapeutas.
Eu espero que a Liliana Filipa descubra, entretanto, o que é terapia, de facto, até porque a família parece estar a precisar.
Mas isto é verdade. Eu deixei de namorar com o meu namorado quando as crianças estão por perto. E a Ariel tinha uma coisa, ainda tem, faz muito isso. Quando nós estamos, por exemplo, a passear de mão dada, vamos a algum sítio os quatro, e ela vem para o nosso meio, abre-nos a mão com toda a força e mete-se no nosso meio. E ela tem muitos ciúmes, muitos ciúmes.
E isso foi notável. Notou-se isso na segunda-feira.
Na segunda-feira.
É, isso foi notável. E quando a Ariel tiver excelentes notas na escola, vai ser notório. Entretanto, imaginem o espanto do nosso amigo Paulo Jorge, que ainda aqui está, não é? Ao descobrir que no século XXI as crianças têm nome de detergente para a roupa, não é?
Pois
ele
é.
Deve estar com medo que o irmão da Ariel se chame Presto. E coma tudo.
E o primo Skip. E por aí fora.
Mas desenganem-se se pensam que a maior dificuldade enfrentada por este casal é a ciumeira dos filhos. Não.
Sim, o Daniel demora imenso tempo a arranjar-se. Eu às vezes até me sinto o homem da relação porque eu sou mais rápida. Ele demora imenso tempo a secar o cabelo. Agora tem aquele cabelo assim, ele mana e tudo coisa. Tira-me do sério. Pá, tu tiras-me toda a minha energia feminina quando demoras mais tempo que eu.
Não é suposto.
Não é suposto. É suposto a mulher demorar mais tempo.
Sim, é que é. Mas uma questão, o que será um cabelo old money?
Então, old money é um tipo de penteado, assim que uma pessoa usa para fazer de conta, para parecer que tem dinheiro de família assim há muito tempo, daí o old money, só que acaba por denunciar que na verdade não tem.
Ok.
Ah.
Eu aqui percebo a Liliana, atenção, okay. Porque o Daniel que eu tenho lá em casa também me retira toda a energia feminina ao demorar horas e horas a tomar ducho. Eu sei que ele tem muito mais
pois
superfície
é, sim, que é
para
maior
esfregar,
tu,
não é?
Pois.
Mas ainda assim, eu preferia que ele deixasse algumas partes mal lavadas, mas fosse mais rápido.
Quais?
Mesmo, ele pode escolher. Mesmo que depois ficasse a cheirar muito mal. mal. Mesmo que depois ficasse a cheirar mal, porque há lá coisa mais máscula do que trasandar. Não, não, não é, é a energia do homem.
Quem é que não gosta?
É muito melhor do que ficar com aroma da Fresh Care com aloe vera, carregado de energia feminina.
Essa questão dos restaurantes, por exemplo, com ele temos ali uma dificuldade, porque ele quer comandar. Sabes aquela questão de energia feminina e energia masculina? Uhum. Ele quer ser a energia masculina nos restaurantes. Ele escolhe o vinho, ele escolhe a comida, mas ele nunca acerta. Isto é uma luta diária do género. Tu não sabes escolher. Tem que ser eu a escolher. Meio que entro dentro da energia masculina dele, não o deixo exercer essa cena masculina durante a refeição, porque ele não sabe escolher.
Ela arrota e tudo e bate assim.
Mas estou muito baralhada porque a energia deles passa de um para o outro.
Sim, sim.
Agora tu tens
tipo
energia
fusão, não é?
Feminina, agora a masculina.
Ele tem energia masculina, de facto, e tem também a sensibilidade masculina para escolher a refeição, que é um talento que remonta ao paleolítico e faz com que o homem queira prover a família sempre com a mesma coisa, que é o resultado da caça. Na altura eram bisontes, hoje em dia é picanha, sempre picanha. E o pior é quando tentam inovar, ser modernos, e escolher uma coisa diferente. E optam por burrata.
Cambada de burratos.
Restaurante é comigo. Eu soubesse segura. Eu olho para uma ementa, eu sei perfeitamente o que é que vai ser bom. O que é que vai ser bom e o que é que não vai. Ele às vezes quer coisas tipo bem óbvias, sei lá. Uma burrata, por exemplo. A burrata tem que ser, tem que ter uma salada diferente, tem que ter um molho diferente.
Sim, porque senão é só a burrata.
Se for simplesmente uma burrata com cherries, isso eu faço em casa. Sim. Não vou gastar dinheiro num restaurante. Claro. Então eu sei que ele não sabe escolher.
Nenhum restaurante produziu a burrata ali. Quer dizer,
exato. Como ele sabe tu? Que eu gosto de burrata. Ele pede sempre burrata. E eu digo, não pensas burrata quando a burrata é simples. Quando é só uma burrata com cherries, tipo, é só um desperdício. Mas se for uma burrata com um molho não
então
sei
o
que,
uma
salada não sei o que, calma que isso já é outra conversa.
Ai, estou fascinada.
Eu adorava saber. Ninguém disse burrata tantas vezes na mesma frase.
Eu adorava saber quantas vezes foram, se alguém descobrir depois que nos diga. Não sei se ficou claro, mas a Liliana estava a falar de burrata.
Sim, sim.
E burrata não se deve comer em restaurantes, porque podemos ter em casa, não é? E nenhum restaurante produz a sua própria burrata, ao contrário do peixe e da carne, que é todo criado lá nas traseiras. Olha, já que estamos a falar de burrata, não sei se tinha ficado claro, mas chama-se assim burrata, e só vale a pena comer fora se vier com uma salada, porque se for com um simples cherry é desperdício. Mantemos-nos na temática do queijo.
Este é o meu guilty pleasure, é apanhar sol.
Apanhar sol.
É apanhar sol.
É mesmo.
É o momento que eu me sinto mais culpada por estar a fazer algo que não me faz bem. Nem é tanto às vezes a comida, o pão com queijo, sabes? Aquele tipo de coisas que sabes que estás a fazer mal a ti próprio,
é
mas estás a fazer.
Apanhar sol na cara.
É. Não, eu acho que apanhar sol na cara está ao nível de um pão com queijo.
Tão
eu
bem.
Sei que isto faz mal, mas sabe tão bem.
Eu nem sei como explicar isto ao Paulo Jorge.
Que ainda
na verdade,
cá está, não é?
O Paulo Jorge está sempre aqui connosco, pelo menos hoje. Para que amanhã já não.
Está ali com o seu escorbuto, um cantinho.
Bem, também
com os seus dois dentes.
Não, que era dos anos 80, não havia escorbuto.
Ah, pensei que já o tínhamos posto na Idade Média.
Não, não, estava-me a dizer, era outro se viesse.
Pá, peço desculpa.
Eu não sei como explicar isto ao Paulo Jorge, porque ele vem de um tempo em que o que fazia mesmo mal e destruía vidas era a heroína, não é? De repente descobre que em 2025 o que nos dá cabo da saúde é o sol e o pão com queijo.
Diz então, não ao pão com queijo.
Então se for uma sandes de queijo comida na praia, como fazíamos de forma tremendamente irresponsável na altura do Paulo Jorge, anos 80, é quase uma sentença de morte.
É uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim, que eu sou mesmo um bué foodie e adoro experimentar restaurantes.
Por acaso, foodie dito muito rápido parece fútil, não é? E faz mais sentido. Por falar nisso, a Liliana, não sei se já vos falou do vestido que levou para o seu pedido de casamento Brasil.
Não.
Por sorte, porque ela não sabia que ia ser pedido em
Espera,
casamento.
Como é que ela levou um vestido? Hã?
Ela foi sorte, é isso? Estou a explicar, é evidente.
Estava efetivamente
a tentar explicar. Foi sorte, explico-te, Inês, porquê? Porque ela não sabia que ia ser pedida em casamento, mas felizmente usa o quê? Sempre branca em sunsets.
Eu levei, pai, 3 ou 4 looks e ele estava na boa com o meu look, sabes? Estava a confiar perfeitamente que eu ia levar uma cena branca, porque já me conhece tão bem, e vocês também.
Nós
geralmente eu,
na para sorte,
um
só.
Sunset, gosto de levar coisas claras.
Nós
as pessoas hão de pensar que eu já sabia, mas não, o vestido foi por acaso.
É verdade.
Ainda tinha vários looks por estrear. No Rio.
Tantas questões que devem estar a ocorrer ao Paulo Jorge neste momento. Levar looks para estrear em sunset.
O que é um
viagem?
Sunset? Nos anos 80 nós não fazíamos sunset.
Não havia. Não. O sol só se punha. Pronto.
Voltava no dia a seguir e
pedidos de casamento que agora são um evento quase tão grande como o próprio casamento. Enfim, é complicado, Paulo.
Só achei estranho ali naquele momento. Aquele momento foi bem estranho. Porque ele diz: vira-te
costas.
Uma foto de costas para ele. Eu assim, achei bem estranho. Assim, normalmente quem diz as poses de casal sou eu. Quando eu vi, já ele está a
fechar as joelhas.
Opa, foi tão fofo. Pronto, e
desabaste.
Por menos esqueci desabaste. Que era a Liliana, tipo, Liliana mãe, a Liliana empresária. Não, eu voltei a ser a namorada, sabes? A namorada romântica.
Inês. Vai ter que ser.
Vai, vamos lá.
Liliana Filipa é mãe. Liliana Filipa é empresária. Liliana Filipa é mulher.
mas tem energia masculina, uma vez que decide o que comer e manda nas poses do casal.
Ali, mesmo à homem, à chefe. Agora, não pensem que este pedido foi todo um mar de rosas. Também houve falhas.
Ai,
e falhas de quem?
Oh.
Do Daniel Gregório, evidentemente, o mesmo paspalho que vai comer fora e pede uma burrata. Ai, homens, é preciso ter calma, paciência.
Ah, mas houve ali um erro. Houve um erro que ele cometeu. Ele cometeu um grande erro. Então ele pediu-me em casamento de óculos de sol. Eu estava muito irritada. No momento em que foi uma mistura tão grande de emoções que ele estava a pedir e eu ao mesmo tempo olhar para ele e disse: tira os óculos, homem de Deus! Tirei-lhe os óculos, agarrei nos óculos, mandei os óculos para o lado, ajoelhei outra vez e pede outra vez. Então ele ajoelhou-se outra vez e pediu outra vez. Mas aí chorei outra vez.
Felizmente ela conseguiu chorar duas vezes, senão tinham que fazer uma terceira vez para depois gravarem tudo para as redes, não é? Mas pronto, apesar da falha grave, a Liliana gostou muito, até porque ela, ao contrário da maioria de nós, adora coisas bonitas.
Fiz uma consulta de astrologia e a astróloga disse que eu estava destinada a ver coisas bonitas.
Pronto.
Que eu só me sentia feliz
a ver coisas,
coisas bonitas.
Errada ela não está.
Errada ela não está, porque as coisas feias não me impressionam. Então, opa, opa.
Simples. Coisas simples bonitas.
Simples.
E uma burrata, de facto... É uma bola branca.
É isso. Senão, mesmo com um cherry.
Bola branca.
É, pá, assim também eu conseguia ser astróloga, sinceramente. Olha, vejo aqui no seu mapa astral que gosta de coisas bonitas. Ah, e também prefere coisas boas a coisas más. Mas atenção, ela teria gostado, não sei se pararam.
De ser rica e com saúde do que pobre e doente.
Ela disse ali que teria gostado do pedido na mesma, mesmo que fosse uma coisa simples.
Tipo um pedido de casamento na praia de Ipanema, ao pôr do sol, era incrível.
Sim, mas só na areia.
Sim, joelho na areia.
Só na areia, já ia ser.
O que é simples para esta pessoa, desculpa.
É isso. Eu achei que ia dizer na praia de Carcavelos, mas não, Ipanema. Tem um conceito de coisas simples, também diferente
torre,
do meu. Sim, sim.
Terá rápida. Isso é giro. Proporcionar um momento interessante na rápida.
Prefiro agora a boca para a verdade. O máximo que a Liliana conseguiria dizer ao seu noivo, caso fosse pedida em casamento numa praia de Setúbal, era: obrigada por me teres proporcionado um momento interessante na Arrábida. Mas a resposta é não. Não quero casar contigo.
Tenho aqui uma coisa importante para vos dizer. Desculpa. É que me chegou uma informação de última hora.
Então.
Eu não sei se estão a par, mas Liliana Filipa, de quem falas, é muito amiga de uma colega nossa, que é a Inês Nogueira, que podem ouvir aqui na Renascença, de 1 às 4 da tarde.
Ai,
acabei de saber.
Que tenso. E agora?
Estás a brincar com o fogo?
Não, é verdade, é?
Não, estou a brincar. Eu já sabia, porque um dos episódios foi precisamente com a Inês.
Ah!
Tu consegues dizer-me aquilo em que eu posso melhorar e eu também acho que te consigo dizer aquilo em que consegues melhorar sem ofender ninguém.
Isso é super importante e cada vez há menos nas amizades. Eu acho que é quando tu ensinas a uma amiga tua como se defender, que aí sim é amizade.
Temos de estar aqui umas para as outras.
Ah, que lindo! Tanta sororidade. Sabem que uma vez fui uma astróloga e ela também me disse que eu adoro coisas lindas e provas de amizade. A questão é, que género de conselho terá dado a Liliana Filipa à sua amiga Inês? Como é que a ensinou a defender-se?
Eu acho mesmo que tu és muito genuína nisso. Não tens medo de me dizer, olha, Inês, por exemplo, eu acho que tu podias melhorar e começar a tratar mais das tuas sobrancelhas, que é uma coisa que tu sabes.
Sim, já disse isso no ano passado.
E agora vou tratar.
Ficou, aquilo foi tipo um choque para ti, de género. Eu mexer nas minhas sobrancelhas, não estou para aí virada.
Tipo, nunca tinha pensado sobre o assunto. E tu deste-me luzes para eu pensar sobre isso. Isso é bom.
Não. Ela disse que ela era muito sobranceira.
Ah,
vocês estão entendidos. Estavam tudo para a maldade também.
Confesso que quando elas disseram que nós mulheres temos de estar aqui umas para as outras, não era bem isto que eu tinha em mente. Eram coisas maiores, tipo, sei lá, ajudar uma amiga num momento de dificuldade, quando ela tenta enfiar um blusão numa mala, não é? Um casacão,
mas
um
espelho. Mas já tentaste ter uma sobrancelha que está muito uma para a outra. É uma monocelha. Aí sim,
mas
depois
é isso.
Fazer qualquer coisa.
Fazer as amigas refletir acerca de coisas que nunca lhes tinham ocorrido também é muito bom. Ana, tu já pensaste no sentido da vida? E já pensaste que era importante fazeres o buço?
Opa! Que é isto?
Uns pequenos detalhes.
Estamos aqui umas para as outras, miga.
Uma bússola é para ver quanto buço é que tens.
Claro, Ana. E um astrolábio também.
Pois também. A parte de baixo. É extremamente desagradável com quenorra e padaria portuguesa, onde pode almoçar os novos menus. Prato do dia por apenas 7,99 euros.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Mueve. Quando a atualidade tem sotaque, é porque está a ouvir o Visto de Fora. O olhar sobre Portugal, os portugueses e a Europa de quem, sendo de fora, vive cá dentro. O que contam as semanas na opinião de Begonha Inigues e Olivier Bonamici, moderados por Sérgio Costa. Se é bem visto, está no Visto de Fora. Um programa Renascença Euronet para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 11 da noite, e sempre em podcast e em rr.pt.
Queres ir para o ensino superior? No ISEC Lisboa encontras mais de 20 cursos práticos, inovadores e ligados ao mercado de trabalho desde o primeiro dia. Comunicação, marketing, educação, aeronáutica, proteção civil e segurança comunitária, visualização de dados, tecnologias da saúde, hotelaria e turismo ou design. O teu futuro começa aqui. Inscreve-te já em iseclisboa.pt.
A Starlight tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziran e Poiraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Star Life.
Se em cada móvel Antarte há design intemporal e manufatura de qualidade, não admira que sejamos novamente a escolha dos consumidores portugueses e prémio 5 estrelas. Se Antarte é marca recomendada pelo Portal da Queixa, é porque cuidamos dos clientes como ninguém. Se a Antarte criou o único museu da marcenaria na Europa e produziu peças para dois papas, dois presidentes ou para Cisa Vieira, não admira ter produzido mobiliário para o pavilhão de Portugal na Expo Mundial em Osaka. Antarte. Design for Life.
Os suplementos do Expresso trazem-lhe a informação que importa na hora de saber. Impostos, saúde, reformas, tudo o que precisa para as decisões mais importantes da sua vida. Suplementos Expresso. Todas as últimas semanas de cada mês. Grátis com o seu jornal. Expresso. Liberdade para pensar.
Como é que se esconde um dinossauro numa sala de teatro em 3 passos? Passo 1. Abre-se a porta. Passo 2. Põe-se o dinossauro lá dentro. Passo 3. Fecha-se a porta. Em breve teremos novidades fresquinhas, onde estará o dinossauro do musical infantil O Planeta é a Nossa Casa. Sabemos que vai voltar com animais, muita música e aventura. Uma peça Plano 6, com génios e meios.
No verão, tudo sabe melhor. E também sabe melhor proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. A escolha acertada da Ecoproteste. Continente, é de toda a gente.
Chefe, já veio a fatura de eletricidade este mês?
Já, Carlos. Baixou?
Tudo por causa dos painéis solares e da bateria EDP, não é?
Isso mesmo. E digo-lhe mais, com a energia do sol, vamos poupar 2 anos de faturas.
Há escolhas que se refletem no negócio. Se tem uma empresa, instale painéis solares e bateria EDP sem investimento inicial e poupe 2 anos de faturas. Conheça todas as condições desta oferta e adire em edp.pt/empresas.
8:55, bom dia. Temos muito caos nos aeroportos portugueses e quem sofre também muitas consequências são os polícias, que já estão muito cansados, não é, Filipa Ribeiro?
Bom dia, Ana. Sim, já há um aviso da Associação Sindical de Profissionais da Polícia de que os profissionais nos aeroportos estão a ficar exaustos. Num comunicado enviado ao Governo e à Direção Nacional da PSP, a Associação Sindical lamenta os grandes atrasos e as filas que se têm formado nos aeroportos nas últimas semanas devido a falhas que existem no novo sistema a ser utilizado. Depois dos alertas do Conselho da Europa, a Associação de Portuguesa de Apoio à Vítima também defende a necessidade de reforçar a formação dos juízes para combater as sanções brandas aos crimes de violência doméstica. É a reação da APAV na Renascença depois desta manhã, os peritos do Conselho da Europa terem apontado falhas ao sistema judicial português e pedido penas mais severas e maior rapidez na proteção de emergência e ordens de afastamento. Fernando Medina considera que não faz sentido organizar uma frente de esquerda para as autárquicas. No programa da Renascença, conversa de eleição socialista, defende que as coligações devem ser decididas depois de analisados caso a caso. Um pequeno grupo de ativistas de direita está a impedir a saída de caminhões de Israel com ajuda para Gaza. Não é a primeira vez que bloqueiam a entrada de ajuda humanitária para pedir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas.
E João Fonseca, já vimos aqui uma data de pessoas a passar com malas, porque dentro de 25 minutos temos a conferência Bola Branca.
Verdade,
sim,
é a terceira.
E temos aqui muitos colegas, sim.
Sim, e vamos ter muitos convidados e de peso naquilo que é o espectro desportivo em Portugal. Pedro Proença, o presidente da Federação, Reinaldo Teixeira, o presidente da Liga, Nuno Catarino e Francisco Salgado Zenha, representantes de Benfica e Sporting, passam, por exemplo, entre eles haverá muitos outros, neste dia pelo auditório da Renascença, onde vai acontecer essa terceira edição da Conferência Bola Branca. Depois da polémica da final da Taça de Portugal, com duras reações em comunicado por parte do Clube da Luz, os novos ciclos do desporto é o tema proposto, mas estarão ou não comprometidos depois do derby do Jamor. Das queixas às altas instâncias, às participações disciplinares de jogadores e equipas de arbitragem, Liga e Federação, também não escaparam ao comunicado do Benfica. Mateus Reis, esse para já não comenta o pisão a Belotti, remete para mais tarde uma eventual reação. Futebol, as modalidades, a reflexão, ao fim e ao cabo, Ana, sobre o desporto no nosso país, começa, como disseste bem, daqui a pouco, às 9 no Auditório da Renascença. Pode ser acompanhado aqui em antena, no site e através do YouTube.
Então é muito fácil estar também ligado. Até já.
Até já.
Mais uma vez é às 9, dentro de 20 minutos, Bola Branca na Renascença com nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada com mais conforto e tecnologia.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën, adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Mãos ao ar. Isto não é um assalto, mas queremos ver o valor que está na mala. É muito dinheiro.
50 mil e 5 euros.
O grandioso jogo da mala. Ligue já o 761 10 10 10 e diga-nos o valor que está na mala e pode ser o próximo a ficar assim. O grandioso jogo da mala. 761 10 10 10. Custo da chamada 1 euro mais IVA. Prémio entregue em cartão. É tão fácil ganhar.
Renascença. Torres Vedras, Alenquer, Lourinhã. 90.2. Às 3 da manhã.
Sérgio Godinho.
Finalmente. Há uma conversa de Leiria com a Isabel Alçada e a Maria Bredrop. Não, não, não está sempre com a outra.
Não são sempre com a outra.
A caminho dos 80 anos, sentes que agora já és só homem dos 6 instrumentos?
Claro, de pífaro.
Conseguiste fazer uma carreira gigante sem ter voz nenhuma.
Mas, e quem é que disse que eu não tenho voz nenhuma?
Senão
não,
Ana Galvão.
Senão não me ouvias, não é? Eu sou praticamente um Pavarotti.
Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença.
Mantém-se o acidente, não, em Santiria, Norte-Sul, só se passa pela direita, há demora desde as portagens de Alverca. Na Cril, resolvido o acidente no Senhor Roubado, ainda há demora desde Sacavém, afeta ainda os acessos da A8 e do IC22. Demora ainda no IC19 em Terceira, na A5 em Ribeira de Lage, na Marginal em Carcavelos e também na A2 desde os Foz da Amora. No Porto, há acidente no acesso da VSI a Paranhos, sentido a Rábida Freixo, só se passa pela Berma e está a provocar demora. De resto, a VSI ainda tem paragens do Freixo A3 e da A29 na 1 ao Nó de Francos. Na A3, já agora um acidente depois da área de serviço Barcelos, a provocar fila no sentido norte-sul. Linha verde, 850-50-10.
Obrigada, Paulo Soares. Até já.
Até
quanto
já
ao tempo para esta terça-feira, contem com um dia de sol lindo, maravilhoso. temperaturas a subir, poucas nuvens no céu e por amanhã vem por aí ainda mais calor. Hoje temos 24 de máxima para o Porto, 26 em Lisboa e 29 em Faro, mas não se deixem enganar por estas temperaturas assim, porque temos bem mais calor, por exemplo, em Beja, que chegou hoje aos 33, ou 32 em Castelo Branco, 31 em Évora, é verdade. A cidade mais fresquinha hoje é Aveiro, que chega aos 21, modesta, Aveiro. Temos 21 também em Ponta Delgada e 24 no Funchal.
Às 3 da manhã.
Beijinho!
Parabéns pelo programa. 15 para as 9 da ex-Carolina das Landes, com uma coisa que ela não tem, por acaso.
Que é o quê?
Tento na língua.
Pois não, ainda bem.
Claro, ainda bem. É como se chama esta música. É que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais latina. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse tempo na língua. Manda vir uma garrafa sexta-feira santa. Bebo o vinho da casa, a gente brinda as manas. Hoje é para festejar, sair daqui às tantas. Acendo o cheiro, teu abano em Havana. Se já pedi desculpa, desculpa por isso. Hoje eu estou ocupada, ligo-te amanhã. Queria ser casual, hoje queres compromisso. Mas sou muita areia para a tua carripana. Queria-me caladinha e bem comportada. Só passo na cozinha a caminho da sala. A mãe dela é sensata, nunca se deu comigo. Não sou dona de casa, eu sou dona do cupica. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Ai, que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse dentro na língua. Lá vem ela com as frases sobre politiquices. Quer ser capa da revista e escrever 4 livros. Sou a causa do problema e solução que exige. Sou tudo o que tu quiseres e nada do que eu disse. Hoje eu já nem perco tempo, eu perco amigos. De cada vez que saio eu sou que a malta fala. Estou mais convencida se sei o que digo. Adeus, até um dia e muito obrigada. Queria-me caladinha, eu venho de outro sítio. Aprendi desde cedo a dizer o que sinto. Queria-me bem vestida, isso foi na Suécia. Hoje eu vou de suede que eu estou sem paciência. Se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Aqui a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse tempo na língua. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Ai, que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse tempo na língua. Ai, se eu fosse mais calada. Ou se falasse devagar. Ai, que a conversa fica chata. Tento na língua. Carolina dos Landes está connosco na semana que vem, porque é a autora do hino do Três por Todos contra a violência doméstica, e que é esta iniciativa que nos vai fechar às três, Joana, Inês e eu, dentro de uma casa contra a violência doméstica. Nós vamos estar horas e horas e horas e horas, porque a emissão é das 7 da manhã às 8 da noite. Nós vamos estar a fazer emissão sem parar, sempre juntas, a falar sobre este assunto da violência doméstica. Sempre juntas.
Se no fim a nos falarmos umas às outras, será bom sinal.
Bem, eu espero bem que sim. Entretanto,
não, no fim aqui está muito, muito contente, sabes porquê? Vamos conseguir recolher, reunir aqui um valor muito grande para a APAV.
Sim, é o que mais queremos, é juntar dinheiro para ajudar a APAV, que faz um trabalho incrivelmente extraordinário junto com as vítimas de violência doméstica, em aconselhamento jurídico, até nas casas-abrigo, enfim, em muitas áreas e necessidades que estas pessoas precisam. E para ajudar é só passar pelo site da Renascença, que está lá tudo super bem explicado. Passe por lá.
Acorde com a Ana Joana.
Viva!
E Inês.
Viva!
Ai, que excitação!
Das 7 às 10, na Renascença.
Agora eu quero aqui, preciso de vocês, dos vossos homens amigos. Eu sei que não é Aventuras dos 5, que é quando desabafamos sobre os nossos filhos, mas ontem fui buscar o Pedro, que não está comigo há... Não estava comigo há uma semana, não é? Estava na semana do pai. Ele entra no carro...
Depois que ele te abraçou e beijou muito.
A primeira coisa que eu quis fazer... Mamãe. Sim, fui beijá-lo e ele tirou logo a perna. Não. E eu disse, mas porquê? Isso é violência, disse-me. Peço desculpa que estávamos a falar de violência doméstica, obviamente não quero estar aqui a minorar a outra.
Mas deixa-me só explicar.
Mas foi o que ele me disse.
Foste beijá-lo e ele tirou logo a perna?
Logo, não, eu
beijo
o joelho.
Como se faz àqueles jogadores que marcaram um grande golo e o colega vai lá e engraxa-lhe o sapato. Sim. E beija-lhe o joelho.
Não, explica bem. Eu fui beijá-lo e agarrei-lhe a perna, porque ele entrou no carro. Ele tirou logo. Logo, desmarcou-se logo. E o diálogo que tivemos no carro foi inacreditável. Porque eu tento sempre fazer conversa para falar com o meu menino, que está prestes a fazer 16 anos já agora em junho. E perguntei, estás bem? E ele, Norme. Como é que foi o teu fim de semana? Norme. Como é que está o pai? Norme. Comeste bem? Norme. Tens testes esta semana? Sim. De quê? Não me lembro. E os testes que tens feito correram bem? Norme. E na televisão tens visto alguma coisa? Nope. Estás contente? Estão a chegar as férias? Sim. Pronto.
Olha, mesmo assim arrancaste-lhe aí muita coisa, muita informação.
Ficaste a saber imensas coisas.
Imenso, que está tudo
só
enorme.
Só não sabes bem sobre os testes, mas
agora,
tudo bem.
Também achei da tua parte uma pergunta assim um bocadinho antiquada, se ele tem visto televisão. Claro que não.
O que é que tens visto na televisão?
Tem ouvido telefonia.
O que é que tens visto na 1?
Olhem.
Tens enviado faxes para os teus amigos.
Vocês estão parvas. Tens usado o bip.
A mãe mandou-te mensagens para o pager, tu não viste.
Que parvas. Por fax. Roxette na Renascença. É assim que me ajudam, não é?
Thank you. the look. Hoje é terça-feira, daqui a bocadinho às 9h15 temos Alerta Estupidez.
Gosto muito. Qual será o crime de hoje?
Por acaso não sei, já vamos espreitar e já vamos contar também a quem nos ouve. Agora, uma coisa muito importante também acontece hoje e pode espreitar-se em direto nas redes da Renascença, que é a terceira edição da Conferência Bola Branca. Inês, queres explicar o que é? Quem vem?
Com certeza. Chama-se, tem um tema que é Novos Ciclos no Desporto e vai juntar dirigentes, treinadores, jogadores e também atletas olímpicos. Esta conferência pode ser acompanhada à distância, se não podendo estar presente. Começa às 9 da manhã aqui no Auditório da Renascença, mas pode acompanhá-la por streaming do início ao fim no site e também no YouTube da Renascença.
Quem é que vem?
Ora então, David Simão. Luís
sei.
Vidigal,
sei.
Manish,
sei.
Fernando Pimenta,
muito
nosso
bem.
Atleta da canoagem, Patrícia Sampaio do judo e Diogo Ribeiro da natação. Já disse que começa às 9 da manhã, portanto começa não tarde nada, daqui a 6 minutos. Não podendo estar presente, vá até ao YouTube da Renascença ou então através do site, pode então acompanhar esta conferência Bola Branca.
Às 3 da manhã,
com a Joana e a Ana.
Renascença.
Então não, cá estamos. Olá, bom dia Inês.
Olá, bom dia Joana.
Bom dia Ana, tudo bem? Como é que tem passado?
Está tudo bem, muito obrigada.
Olha, olha.
Barabaru. Esta música é incrível. É o Michael Jackson.
Passa.
É sim,
igual.
Olha.
Passa.
Que lhe permitem poupar até 590€ por ano. A partir de segunda, poupe ainda mais em açúcar branco XXL Bell Bake, 2kg, apenas 1,95€. Lidl, mais para si. Valor de poupança média na compra de produtos do Lidl face à compra de produtos equivalentes da principal concorrência. Saiba mais em Lidl.pt.
A próxima quarta da manhã é Daniel Oliveira. Daniel, como foi receber este convite?
Muito emocional. Devia ter chorado um bocadinho mais.
Oh, Daniel, isto são as 3 da manhã, não é o alta definição. Acha que faz sentido chorar na rádio logo de manhã?
Creio que sim. Não que eu sinta necessidade disso.
Mas porquê? Dói assim tanto estar com a Ana e a Inês.
O que é que pode doer mais?
Ui, tanta coisa. Bom, esperamos então pelo Daniel na quarta-feira das 9 às 10 para a nossa conversa e para o desculpa, mas vais ter de perguntar, certo?
Não.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume e sentir resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt, agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Na primavera os dias são maiores, sobe a temperatura e a vontade de sair aumenta.
Sim, tudo sobe, mas a Endesa baixa os preços. Aproveita agora até 27% de desconto na fatura de luz e gás, com preços fixos durante 12 meses.
A sério? Queres saber mais?
Mudar é muito fácil. Liga 810 1030 ou visite escolhendesa.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Se em cada móvel Antarte há design intemporal e manufatura de qualidade, não admira que sejamos novamente a escolha dos consumidores portugueses e prémio 5 estrelas. Se Antarte é marca recomendada pelo Portal da Queixa, é porque cuidamos dos clientes como ninguém. Se a Antarte criou o único museu da marcenaria na Europa e produziu peças para dois papas, dois presidentes ou para Cisa Vieira, não admira ter produzido mobiliário para o pavilhão de Portugal na Expo Mundial em Osaka. Antarte. Design for Life.
Até onde pode levar a ambição? Até onde pode levar a rivalidade? E as relações tóxicas? E a traição? Até ao sofá. Vale tudo, menos perder este novelão. Vale tudo. A nova versão de uma das novelas brasileiras de maior sucesso. Com Bela Campos, Coa Raymond, Thaís Araújo, Débora Bloch e muitos mais. Segunda a sábado, às 20h15, na TV Globo.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista. Há mais de 40 anos a olhar por si.
Descubra o Museu da Manteiga Primor. Uma viagem deliciosa pela produção da manteiga Primor. Na entrada do metro do Cais do Sodré, de 16 a 30 de maio. Se é bom, é feito com manteiga. Não é preciso mais nada para elevar o simples a extraordinário. Se a manteiga tivesse algum segredo, era só este. Primor.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Aqui estamos consigo. Bom dia, 9 da manhã. São 8 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Ora, muito bom dia para ti também, Sérgio Costa, mais uma vez. Então, 9 da manhã, terça-feira, o que é que temos de saber?
Fernando Medina rejeita uma frente de esquerda pré-eleitoral nas autárquicas. Alexandre Leitão, em silêncio, o mundo do desporto na Renascença, arranca a terceira conferência Bola Branca.
E João Fonseca no desporto.
O futuro de Cristiano Ronaldo e o comunicado do Benfica.
Estão agora 17 graus. No Porto estão 22 já em Faro, as temperaturas sobem hoje. Temos em Lisboa 18 a esta hora, as notícias na Renascença. A edição de Sérgio Costa.
A partir desta hora começam a ser contados os votos da imigração. Vão ditar qual o segundo partido mais votado nas eleições legislativas. Em causa está a eleição de mais 4 deputados. Os resultados e o desenho final do Parlamento só deverão ser conhecidos amanhã. E uma vez concluído o processo, Marcelo Rebelo de Sousa quer indigitar o Primeiro-Ministro já na quinta-feira. O Presidente da República irá ouvir novamente os três principais partidos sobre a constituição do futuro governo. Marcelo diz que, se tiver condições, avança de imediato com a nota de indigitação de Luís Montenegro. Alexandre Leitão recusa comentar a oposição de Fernando Medina a uma frente de esquerda nas autárquicas. Contactada esta manhã, a candidata socialista à Câmara de Lisboa, que na Renascença admitiu a possibilidade de uma coligação alargada, prefere não se pronunciar. Isto depois do ex-ministro Fernando Medina considerar não fazer sentido uma frente de esquerda.